Hora do Café, autor Vitor Jataíde Couto. Janeiro de 1964, hora do café, 3 horas da tarde. Sob um calor de 30 graus, eu ouvi a convocação diária de minha mãe. Tá na hora do café, tá na mesa. Todos se dirigiam imediatamente aos seus lugares de costume, onde se encontravam as suas respectivas guarnições. A minha xícara, com seus respectivos pires e colherzinha, eu já reconhecia de longe, pois havia sido um presente da minha avó, a quem eu pedia bênção toda manhã bem cedo. No intervalo das notícias do dia, ouviam-se músicas de verdade. O locutor da Rádio Nacional rodava ele mesmo os LPs. Assim ele atendia aos pedidos de músicas feitos pelo robusto telefone preto, sempre imune a vírus e golpes. No máximo, o telefone preto recebia trotes de crianças inocentes que sempre tinham um tempinho sobrando. Ninguém usava o telefone preto para dar golpes financeiros, só notícias importantes como o nascimento ou a morte de alguém. O telefone preto estabelecia o limite entre a vida e a morte. Meu avô ocupava uma cabeceira da grande mesa, meu pai a outra. Como as famílias ainda eram íntegras e inteiras, minha mãe e minha avó traziam do forno a lenha o esperado bolo de goma. Anos mais tarde, a indústria de alimentos processados iria chamar de polvilho doce ou azedo com conservante químico industrial. Sobre a mesa, o café coado no pano de café, que também era de verdade. Esperava-nos um bule aquecido pelo abafador, um acolchoado revestido por uma capa branca decorada com um bordado caseiro que representava um bule colorido. O leite de verdade era fervido por um bom quarto de hora. O açúcar dormia no açucareiro. Algumas formigas atestavam que ele era tão de verdade que, nos dias de chuva, ficava úmido. Café com leite, açúcar e bolo de verdade. Todo mundo feliz, de verdade. Janeiro de 2024, hora do lanche. Lanche. Qualquer hora do dia, sob um calor de 40 graus, com direito à sensação térmica de 67, ouço comentários assim: parece que vai rolar um lanche. Aleatoriamente, as pessoas dirigem-se a qualquer lugar da mesa, onde bowls, tigelas e mugs, canecas, amontoam-se sobre jogos americanos. A vergonha dos antepassados, aliada ao complexo de vira-latas, faz todos afogarem cornflakes, cereais matinais, num líquido branco conhecido como milk, leite. Já não sou mais o mesmo, nem eu, nem ninguém. Agora as pessoas precisam saber o que é pão, pão, queijo, queijo. Mas não é mais assim. Cada um cultiva suas mazelas. Cada um faz seu café, seja coado no pano, no filtro de papel, de aço, em cápsulas descartáveis, na moca, máquina, pressão turca, que agora chamam de pressão francesa, café robusta, arábica, dito descafeinado, gourmet orgânico certificado e o leite de vaca, ovelha, cabra, desnatado integral, instantâneo, composto sem lactose. E o pão? Refinado, 20%, 40%, 60%, 80%, integral, com glúten, sem glúten, francês, italiano, português, rústico, baiano, cacetinho, vara de sal, de cachorro quente, de hambúrguer, e o açúcar? Refinado, cristal, mascavo, demerara e, eventualmente, adoçantes de estévia ou popular aspartame barato. E os ovos? Duros, moles, mexidos, com sal, sem sal, de granja, de quintal, caipiras, brancos, vermelhos, com bacon e até salsichas com receio, ops, com recheio do desconhecido. Enquanto isso, as novas gerações batem polpas congeladas no liquidificador, para a alegria dos dentes apertados nos aparelhos da clínica de estética. Tentei chamar meu avô para a mesa, que já não existe, mas ele não ouvia. Depois que um jovem médico receitou-lhe uns remédios de última geração tecnológica, desenvolvidos por inteligência artificial e produzidos na impressora 3D, meu avô já quase não anda. Mesmo assim, ele é feliz na sua cadeira qualquer, pois a confortável cadeira do vovô foi ocupada pelos netos.